Vamos abrir a palavra no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vamos ler os versículos 17, 18, 19 e 20. Mateus 5, 17 diz, é um pouquinho antes, versículo 13 e versículo 14, 15 e 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz. Quem diz isto é aquele que disse, eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, com grande sabedoria, Jesus usa neste texto aqui duas palavras que são muito comuns para todos nós: sal e luz. E com essas duas pequenas palavras, mas Jesus pôs muito sentido nelas. Jesus quer apresentar algo bastante relevante para que nós, seus discípulos, alcancemos a vida cristã e a vida espiritual mais profundamente. Antes deste texto, nós vamos encontrar um texto que é muito conhecido, que é o texto das bem-aventuranças. Jesus, creio eu, embora o texto diz que ele falava a uma grande multidão, creio eu que esta palavra, toda deste sermão do monte, era mais para os discípulos do que para a população. O texto mesmo diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e começou e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Isso nos autoriza a dizer que os discípulos é que estavam em especial no interesse de Jesus naquele momento. E ele se dirige a esses primeiros que se chegaram a ele, para fazer uma afirmação que começa com essas duas palavras que já citamos. Nós temos aqui, ao dizer Jesus, vós sois, um pronome, um verbo, que nos mostra que Jesus já reconhecia que os seus discípulos já tinham uma certa maturidade espiritual para poderem receber esta incumbência tão grande de serem a luz do mundo e o sal da terra. Aquele que se torna um discípulo de Jesus nunca deve esperar que no futuro ele vai alcançar uma posição maior. Eu creio também que Jesus estava nos primeiros dias de discipulado desses homens. Nós não devemos esperar que no futuro eu serei como Jesus pede. Porque Jesus disse a esses discípulos diretamente, vós sois. Ele não disse, vós sereis. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra, muitas vezes ela vai nos colocar diante de certas verdades que a palavra diz que é para nós e que nós temos que tomar essa atitude. É para mim. É para agora. Foi assim que Jesus tratou com os discípulos. Vós sois. E ele está dizendo esta noite para nós também. Vós sois, nós somos sal da terra e luz do mundo. Porque somos seus discípulos. Alguns iniciando. Outros, como eu, com décadas sobre décadas no caminho do Senhor. Se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós podemos tomar posse dos mesmos valores que ele ofereceu aos primeiros seguidores. Que bom é ser um cristão, um discípulo de Jesus, e poder dizer com firmeza, eu sou o que Jesus quer que eu seja. Eu sou também o sal da terra e a luz do mundo. Nós cristãos não vivemos isolados do mundo. Nós vivemos no mundo. Mas embora nós não sermos do mundo e termos que viver no mundo, nós temos que ter sempre, de uma maneira ou de outra, uma convivência com ele. Nós cristãos temos a nossa perspectiva de vida e o mundo tem a sua perspectiva de vida. Mas a vida do mundo e a nossa vida são perspectivas bem diferentes. Entretanto, nós não podemos nos retirar do mundo. Nós temos que aguardar um chamamento de Deus para sair dele. Nós não temos nenhuma autorização do céu para nós dizer, bem, hoje eu vou sair do mundo. Isso seria um suicídio. E creio que o suicídio é o maior pecado, porque estamos quebrando o que mais precioso nós temos de Deus, a vida presente. Embora nós não pertencemos ao mundo, Jesus afirmou, vós não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi. Que bom nós estarmos no mundo, sabendo que nós não estamos no mundo, mas nós estamos com aquele que nos escolheu, com o Senhor Jesus. Jesus nos retirou para fora do mundo a fim de sermos seus aqui na terra, sabendo que nós não estamos no reino que governa a terra, mas no reino de Deus na terra. Essa é a razão de nós não pertencermos ao mundo, ou estarmos no mundo. Assim, com autoridade, Jesus pode dizer para nós: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Agora, com esta direção de Jesus para nós, nós estamos recebendo uma tarefa muito grande para beneficiar o mundo. Esse mundo de trevas só pode ser beneficiado pelos discípulos de Jesus. Não é a riqueza dos grandes investidores, não é a sabedoria dos grandes governadores. E quantos governadores passaram pela terra que foram aplaudidos, mas não são eles que beneficiam com aquilo que é a real necessidade do mundo. Somos nós, o povo de Deus, que recebemos este encargo. Dessa forma, como sal, temos que fazer o que o sal faz. E as irmãs sabem muito bem, porque lidam com sal o dia inteiro, que o sal tem que ser aquele elemento que vai dar gosto ao alimento para a família. Mas que ele tem um momento certo, ele tem um instante próprio para ser colocado e na medida certa. Nós não podemos sair pelo mundo gritando e falando e dizendo contra ele todos os seus erros. Nós temos um outro método. É aquele que a palavra de Deus nos ensina. E é assim, comedidamente, acertadamente, que nós vamos vivendo e proclamando o Evangelho. Mas o sal também tem uma outra valor. Nós gaúchos somos o povo que industrializou neste país pela primeira vez a carne do gado e transformou em charque. E se os irmãos acompanham a história do Rio Grande do Sul, sabem que era daqui do sul do país, lá da fronteira, que saiu aquelas caravanas de burros, esses animaizinhos, carregados com mantas de charque. E iam nesse caminho que sai da fronteira até o Rio de Janeiro, a capital do Império, para levar o elemento que era muito apreciado lá. Era o caviar dos reis, o charque dos gaúchos. Aleluia! Meus irmãos, se nós contribuímos para o país naquela época com charque, hoje nós temos que compartilhar com este país todo, de norte a sul, com sal da palavra de Deus. Com a vida de discípulos de Deus. Muito obrigado, irmã, pela sua colaboração. Nós devemos dar bom sabor à sociedade humana. Agora Jesus vai dar uma palavra um pouco bastante forte para os discípulos. Ele vai dizer, se o sal for insípido, para nada mais presta. Isso é trágico. Especialmente se Jesus está falando para discípulos seus. Eu lembro que Jesus usou também uma expressão agora no final da sua vida para os discípulos. Quando ele fala no capítulo 15 de João, ele diz que os discípulos são os ramos da videira. Mas se o ramo secar, se o ramo ficar doente, o que é feito com ele? A única coisa é cortar e jogar fora, queimar. Se o sal for insípido, para nada mais presta. Ah, meus irmãos, tanta gente neste Brasil lá fora que foi sal, mas deixou de ser sal, porque se tornou insípido. Deus nos livre de chegarmos a uma posição assim. Por isso nós temos que ter muito cuidado. E o cuidado é maior. É não sair da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não demonstrarmos na nossa vida o sabor de Jesus, nós deixamos de ser capacitados para sermos discípulos do Senhor Jesus. É trágico saber isto, meus irmãos. Obrigado. Mas nós não podemos cair numa situação trágica como esta. Lembra os irmãos que neste texto lido, o texto diz, o sal inválido só serve para cair na terra e ser pisado pelos homens. É de chorar saber que muitos que começaram buscando ser filhos de Deus, hoje estão pisados pelos vícios, pelos erros, por uma vida nada digna de Deus, porque se desviaram do caminho. Nós precisamos, como cristãos, sempre estar alerta, de mãos dadas com o nosso Senhor e Salvador. Como uma luz, nós possuímos uma realidade preciosa, valiosa. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos luz porque Jesus nos chamou e nos envolve com a sua maravilhosa luz. A luz de Jesus está em todo aquele que foi salvo, remido pelo seu sangue. Meus irmãos, mas as lâmpadas que nós temos têm diferente, como se chama? Potência, né? Uns são de 60 velas, são de 100 velas, são de... Que nós possamos ser a luz brilhante de Jesus no mundo. Aonde estivermos, alguém possa dizer, aí está um filho de Deus. Eu vi esses tempos hoje ele já está casado, um rapaz de nossa igreja que começou um trabalho em uma firma, e eu disse, como é que tu vais na tua firma? Eu estou lá indo, trabalhando, etc. Eu disse, teu relacionamento com os colegas? Ele disse, no princípio, pastor, foi muito difícil. Porque eles descobriram que eu era crente pelas minhas atitudes, então eles começaram a fazer pressão contra mim. Mas eu aguentei firme. Eu não convivia com eles naquilo que não devia conviver. E ocorreu que hoje eles me respeitam. Nós temos numa firma uma lâmpada de Cristo. Nós devemos ser assim, irmãos. Como estamos iluminando o nosso país? É muito bom a gente criticar, né? Parece que sai um desabafo. A gente lê o jornal e fica escandalizado com tantas coisas. Mas eu creio que nós somos agora a hora de lermos os jornais, vermos as revistas, orando para que as iniquidades do mundo não predominem e que o Senhor levante um povo neste país verdadeiro, revolucionário do Evangelho de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é a relação que deve haver entre o povo de Deus e a sociedade em que este povo vive? O que nos compete fazer? Quando Jesus disse que seus discípulos eram sal da terra, ele está dizendo que o mundo está poluído, apodrecendo. Assim, ele precisa de algo novo que o cure. Nossa sociedade humana precisa de algo que a cure e algo que a preserve no bem. E se há algum bem dentro da sociedade humana, nós temos que orar para que ele seja preservado. Um homem de Deus que eu amo muito e conheci pessoalmente, que foi por muitos anos missionário lá na Índia, num dos seus livros ele narra que um reitor de uma universidade da Índia testemunhou para ele o seguinte. Ele disse, eu vi uma vez Cristo e jamais esquecerei esta visão. Na sua visão, ele diz que a peste estava açoitando a cidade em que ele estava. E a população toda fugia da cidade. A cidade estava sendo completamente esvaziada, só ficando os enfermos e os moribundos. Bairros inteiros estavam desertos. Tive que passar por um bairro infestado. E com surpresa, vi sair de uma casa uma senhora, uma missionária cristã. Ela trazia as suas mãos estendidas diante de si. E ao me ver, ela me disse: "Sinto muito não poder apertar as suas mãos, pois as minhas mãos estão infectadas. Estive atendendo enfermos." Então eu olhei para as suas mãos, manchadas pela peste, e eu vi as mãos do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando eu li esse texto, eu me comovi, e agora estou me comovendo. Se o mundo está nessa situação de peste, só nós podemos ser as mãos de Jesus para ele. Que o mundo veja nas nossas mãos a marca que está nas mãos de Jesus, dos cravos que furaram as suas mãos para que nós pudéssemos hoje estar aqui como filhos de Deus. O mundo precisa de nós, irmãos. Se Jesus nos diz que somos a luz do mundo, é porque estamos refletindo a sua luz, a luz que vem dele. Lá em João 8:12, ele diz: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida." Pai, nós te agradecemos, porque nós temos a luz da vida. Amém. Nós temos que ter a plena consciência e a segurança de proclamar que nós somos inteiramente diferentes das demais criaturas humanas, pois fomos separados por Jesus para ele, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, e fomos adotados pelo Pai na sua família eterna. Não esqueçamos o que Jesus disse logo a seguir neste texto de João 5. No versículo 14 ele diz: "Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para ela ficar embaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa." Desde os dias dos profetas maiores, Deus pede aos que são seus filhos que sejam luz. Isaías 49:6 diz: "Também te dei como luz para os gentios, para os que estão no mundo, os que não conhecem a Deus, para serem a minha salvação até a extremidade da terra." Palavra forte esta: para sermos minha salvação, testemunhas de Deus, até a extremidade do céu. da terra. Meus irmãos, escrevendo este texto, me veio à mente um antigo hino, que lá na igreja onde eu nasci, se cantava muito. As palavras deste cântico diz: nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos incautos navegantes, quem trará a salvação? Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado, almas podem naufragar. Cumpre a nós mostrar o rumo da viagem para o céu. Sim, nós devemos ser, em todos os lugares que tivermos, uma candeia que resplandece a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos lembrar através de um canto muito nosso, conhecido, especialmente no passado, que diz: somos o povo de Deus.
Somos o povo de Deus.
Somos o povo especial,
chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para sua luz. Somos o povo de Deus, seu sangue nos redimiu e seu Espírito deu para dar-nos poder ser testemunhas de Deus, e levaremos sua glória a cada povo e nação, trazendo sua esperança e novas de salvação. E seu amor nos constrange, já não podemos calar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade.
Somos o povo.
Somos o povo de Deus. Somos um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para sua luz. Somos o povo de Deus, seu sangue nos redimiu e seu Espírito deu para dar-nos poder ser testemunhas de Deus, e levaremos sua glória a cada povo e nação, trazendo sua esperança e novas de salvação. E o seu amor nos constrange, já não podemos calar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. Anunciaremos ao mundo do seu amor e verdade. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade.
Aleluia!
Sempre haverá alguém em trevas perto de nós, em algum lugar. Portanto, nós precisamos brilhar. Às vezes quem está em trevas vai declarar que está com toda a razão. Mas é porque falta uma luz ali por perto para que ele possa enxergar melhor. E a luz não é só a nossa pregação. A luz é a vida que nós podemos viver. Amém. Pertinho desse que está em trevas. Amém? Amém. Assim brilhe também a vossa luz. Amém. Diante dos homens. Aleluia. Uma boa semana, amados. Amém. Amém.